verdadeiros, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos falar sobre a passagem que está em Mateus, Marcos e Lucas, da chamada tentação e do jejum de 40 dias feita por Jesus. Um estudo dela mostra uma porção de situações embaraçosas. Repare, Jesus tinha acabado de ser batizado, ficou pouco tempo na água, era o que nós estávamos estudando, e nesse exato momento um espírito desceu sobre ele, parou sobre ele em termos de bênçãos espirituais e disse: esse é o meu filho bem amado, escutai. Então há uma presença divina imediatamente em que ele passa pelo batismo. Ora, nesse exato momento, virando a página, vem a passagem da tentação no deserto. Aí ele, impelido pelo Espírito, que Espírito? O Espírito Santo, foi levado para o deserto. Então o Espírito Santo desceu sobre ele, mais que desceu sobre ele, o impeliu para o deserto, e lá ele foi tentado pelo Satanás, pelo diabo, como diz a Bíblia. É engraçado que você está amparado espiritualmente, é levado pelo Espírito Superior, e os espíritos atrasados vão se manifestar. Não há encaixe vibratório. É difícil a gente compreender essa passagem nesse sentido. Agora repare mais ainda para a igreja, que tem no batismo um ritual tão abençoado, como eles falam, tão importante, né? Então no exato momento em que ele é batizado, não vamos esquecer aqui até a manifestação espiritual, mas no momento em que ele é batizado, recebe então a bênção espiritual, puxa, em seguida a tentação. Então duas situações: pelo lado do ritual do batismo, ele não teve efeito. Segundo, por estar sob a proteção de um Espírito Santo e ser impelido por um Espírito Santo para realizar um jejum no deserto, vem a tentação. Mas aí as pessoas poderiam dizer assim: não, mas leia o texto, a tentação não aconteceu quando ele foi para o deserto. A tentação aconteceu que depois dele estar lá e jejuando por 40 dias e 40 noites, é que ele teve fome. Aí ele teve uma carência. E se ele teve uma carência, ele teve fome. Agora então que vem a tentação. Mas também é complicado nós entendermos essa coisa do ter fome. Vamos primeiro ver a ideia do ter sede. Diante daquela mulher da samaritana, ele disse que ele tinha uma fonte de água viva. Diante dos pães, ele tinha fome, ele multiplicou os pães, os peixes. E mais do que uma vez, não é isso? Mais do que uma vez, então, o porquê ter fome? Ao ponto dele se desesperar na tentação de estar com fome, então ficar desesperado. E é natural, quando você está desesperado e não sabe como vai sobreviver, você acaba sendo influenciado, porque perde o controle, perde a razão, né? Por causa da fome, e não pela fome em si, mas pelo desespero, pela falta de esperança na situação. Aí você é porta aberta para a obsessão. Mas ele não poderia se desesperar. Ele até, vamos dizer, se nós quiséssemos entender no sentido materialista, em que ele está com fome, mas ao mesmo tempo, se a gente está com fome, a gente pode ficar meio desesperado. Se eu estiver num local que não tem restaurante, que não tem comida, que eu não tenho dinheiro, mas ele, no caso, ficar desesperado porque tem fome, podemos até levar ao pé da letra. Ter fome, sim, mas ficar desesperado, não. No exato momento que ele tinha um recurso, ele sabia e fez que, quando as pessoas estavam com fome, ele multiplicou os pães e os peixes. E mais do que uma vez aconteceu isso. Então o desespero como consequência da fome não é lógico. Já não é lógico a fome. Já muito mais, menos lógico é a ideia do desespero ao ponto de abrir porta para a obsessão. Agora, é complicado mais outras coisas aqui da passagem. Por quê? Ele manda transformar essas pedras em pães. Se lá com fome, então vem o tentador e diz assim, então transforme essas pedras em pães. Vamos pegar a frase ao pé da letra. Aproximando-se dele o tentador, lhe disse: se és filho de Deus, ordena a essas pedras que se tornem pães. Não há nada de exagero, inclusive na própria frase. Para quem transforma, presta atenção. O que é mais difícil? E nós temos que responder com as nossas capacidades. O que é mais difícil? Transformar água em vinho ou transformar pedra em pão? Quem transforma água em vinho, transforma pedra em pão. Para vocês terem bem a extensão do fenômeno de transformação, é algo tão difícil fazer um quanto fazer outro. Aliás, não sabemos nem fazer um nem fazer outro. Mas quem sabe transformar a água em vinho, por que não saberia transformar a pedra em pão? Lógico. Até mesmo da onde não tinha, ele fazia surgir. Aí pelo menos com o material, a pedra, não é isso? Então, menos. A explicação não pode ser dada por aí. E repare o que Jesus diz. Jesus lhe responde, está escrito, então ele responde com as escrituras, não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. As colocações acabam dizendo, de toda palavra que sai de Deus, mas aí no original não é palavra, porque primeiro já é meio complicado palavra sair de Deus, porque dá a ideia de Deus falar, ter palavra. No original é de tudo que sai de Deus, de tudo. Então ele está dizendo, não só de pão vive o homem, mas de tudo. O homem que é capaz, no caso como ele, pode se alimentar não só de pão. Ele não está negando o pão. Ele não está dizendo que a gente não se alimenta de pão. Ele está dizendo que o homem, do nível dele, se alimenta de tudo que é de Deus. Ou em outras palavras, se se alimenta de tudo que é de Deus, o alimento dele é Deus. Qualquer coisa, é como se estivesse dizendo, de qualquer coisa eu posso me alimentar. Eu posso me alimentar de pedra, eu posso transformar pedra em pão, eu posso transformar água em vinho, eu posso transformar qualquer coisa em alimento. Qualquer coisa é alimento, qualquer coisa de Deus é alimento. Para um nível dessa capacidade. Quer dizer, podemos dizer que se está a um nível, e no caso de Jesus a gente pode dizer que transcende, mas só para a gente entender, porque nós não temos palavra para falar dele, podemos dizer que ele está no nível químico, que ele consegue transformar tudo em ouro. Ou melhor, consegue transformar qualquer coisa em qualquer coisa. Fazer a passagem, fazer a transubstancialização. É a carta 14 do tarô, onde que uma substância de prata é jogada para um pote de substância de ouro. Ou melhor, transformar qualquer coisa de menos valor em algo mais valioso. Jesus diz, tudo de Deus pode ser alimento. E nós também continuamos sem entender isso. Que a gente só consegue de Deus se alimentar aquilo que para nós é comestível. E para nós é comestível. Algumas coisas do reino vegetal, algumas coisas do reino animal. Essa é a nossa, né? A nossa condição. Ele não, ele está dizendo que ele consegue de tudo que é de Deus transformar em alimento. Então foge também, se nós quisermos ficar nessa ciência, ainda a nossa capacidade. Nós não sabemos como é que se faz isso. essa operação. É possível? É, ele fez. Pegou a água, transformou em vinho. Pegou dois pães e transformou para 5.000 homens comer, fora as mulheres e as crianças. Pronto. Não tinha peixe na praia? Ele pergunta para os apóstolos. O que então? Já pegaram alguma coisa? Eles disseram que não. Então lance a rede para a direita. Eles lançam, pegam uma quantidade grande de peixe, 153 peixes grandes. Mas quando eles chegam na praia, o peixe já estava assando e não tinha peixe. Então também pode aparecer do nada. Ou melhor, o nada não cria nada, mas determinadas substâncias, inclusive invisíveis para nós. O invisível, para nós, em determinada substância, pode ser materializável. Mais uma vez, o texto só nessa passagem fica-se na suposição, no poder dele e não no nosso. Não está se referindo a gente, para nós, esse tipo de informação. Aí continua o tentador. Respondeu-lhe, aí o diabo, né? O transportou à cidade santa, ou melhor, a Jerusalém, e colocando no pináculo do templo, disse: se és filho de Deus, lança-te daqui lá embaixo, pois está escrito que ele ordenou a seus anjos: tenham cuidado contigo e te sustentem com as suas mãos, para que não firas os teus pés em alguma pedra. Então, é possível um espírito nos pegar e nos transportar para algum lugar? É possível. É um fenômeno de levitação. Um espírito pode fazer isso? Pode. O espírito levita a mesa? Levita. Ele faz a mesa levitar, inclusive dá pancada com as mesas. Não é isso? Ele faz objetos voar de forma agressiva ou de forma delicada. Nós temos o caso do movimento da cadeira. Quando Allan Kardec chegava, ela se curvava, o reverenciando, o cumprimentando. Em outros casos, ela batia com força, agressiva, não querendo aquela pessoa. Então, os espíritos movimentam os objetos, sim, de forma positiva, sim, também de forma agressiva. Nós temos os fenômenos de Portengate, em que eles são agressivos, fazem quebrar pratos, objetos, andam e são arremessados, são jogados, pedras são jogadas no telhado, inclusive pessoas boas. É o caso do médium Daniel Douglas Mônica, que chegou na beira da janela e falou: vou pular lá embaixo. E quando as pessoas foram dizendo: não faça isso, ele pulou. Quando foram imediatamente olhar, ele já estava tocando a campainha do outro lado. Então pode pular? Pode. Pode ter a capacidade de se desmaterializar, de se rematerializar? É possível. É, ele fazia isso. Ele andava sobre as águas. As pessoas apanharam ele para jogar precipício abaixo, quando ele pregou na sinagoga de Nazaré, e ele passou no meio deles. Eles não conseguiam pegar Jesus, estava desmaterializado. E ele pode se rematerializar? Pode. Antes e depois do fenômeno da chamada morte. Morte entre aspas. Porque ele disse, inclusive, para Tomé: coloca a sua mão aqui, Tomé. Pode apalpar. Um espírito não tem carne e ossos como vejo que eu tenho. E ainda pegou peixe, mel e comeu. Então, um espírito pode te arremessar? Pode. Um espírito pode te levitar? Pode. E pode ser um espírito atrasado? Pode. Se você estiver em sintonia com ele, for mais fraco do que ele, e ele tiver autorização para isso, ele pode te pegar e te arremessar. Pode te levar para um lado e para o outro, num processo de levitação. Agora, o negócio é um espírito atrasado fazer isso com um de nós atrasados que esteja em sintonia com ele, é uma coisa. Agora, pegar Jesus e ficar levando para um lado para o outro, convenhamos, tá certo? Primeiro que para esse tipo de fenômeno, os espíritos superiores não se prestam a fazer esse tipo de fenômeno. Até mesmo quando são fenômenos de transporte para o bem, ligados ao bem, eles se utilizam de espíritos mais simples que trabalham na equipe deles para realizar esse fenômeno. E toda a literatura de metapsíquica, de paranormalidade, nos mostra a presença, principalmente nos estudos psíquicos, nas pesquisas psíquicas, que os espíritos superiores se utilizam de espíritos mais simples para fazer isso. Por exemplo, a Kátia Kings, que aparecia materializada, tinha sido assassina alguns séculos antes. Então, não é nada de espírito superior, espírito comum do nosso plano. Ora, inclusive, às vezes, até mais endividado do que o pesquisador que está ali cuidando do processo. Em muitos casos, sim, em quase sempre, sim. Então, repare que você ter um espírito atrasado, autorizar a te pegar de lá, te levar para cá para o processo de levitação, é possível, mas fazer isso com Jesus, um espírito atrasado, aí não tem lógica. Dominado, porque você só pode ser dominado pelo espírito se ele tem uma ascendência sobre você. Ora, como é que vai ter essa ascendência sobre Jesus? Para dispor do mestre para lá e para cá, quando os próprios homens quiseram fazer isso, ele passou no meio da mão dele e foi embora. Não tem caminho. E aí Jesus vai dizer: porque se atire daqui do templo, lá de cima, do pináculo do templo, da torre do templo, se atira lá embaixo, que os anjos, está escrito, os anjos vão te amparar, vão te sustentar, e você não vai se machucar, não vai ferir os seus pés na pedra, vai cair mansinho, porque os espíritos vão te segurar, você não vai se machucar. E Jesus vai responder na passagem, respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí as pessoas levam o pé da letra, dizendo que ele estava dizendo que ele era Deus. Ele não está dizendo que ele era Deus, porque quando você sobe no alto do precipício, se joga lá de cima, e você quer a confiança do alto, e como diz aqui o texto, o Senhor, quer dizer, Deus, vai disponibilizar anjos para te sustentar, para quando você estiver caindo, você fica amparado, é porque, repare, que quem vai segurar esse ser que está caindo é Deus. Ou melhor, são os anjos que você está dizendo. Não, mas são os anjos enviados por Deus. No fundo, o processo é dirigido por Deus. A frase, como está aqui. Agora eu chego de lá e me atiro, confiando que os anjos vão me segurar, porque Deus vai mandar. Aí eu estou dizendo assim, eu tenho que colocar Deus à minha disposição. Porque se eu caio lá de cima e não tenho que passar por determinadas coisas, ou tem que ser um exemplo para a humanidade, ou tem que ser por causa de um estudo, como no caso o médium Daniel Douglas Home queria fazer um estudo para os cientistas, para nos engrandecer, para nos ensinar sobre o processo de materialização, desmaterialização, sobre o processo de libertação, ajudar a ciência psíquica a se desenvolver. Aí ele chega na beira da janela e se atira. Mas aí é todo um compromisso espiritual, quer dizer, os anjos vão ampará-lo, vão protegê-lo, vão materializá-lo, vão desmaterializá-lo, transformem anjos em espíritos superiores, né? Estão cuidando do processo Daniel Douglas Home para o engrandecimento de toda a ciência, para o nosso aprendizado, para a penetração da mensagem espírita. Aí há todo um amparo espiritual para isso, para cuidar do médico e provocar a materialização, a desmaterialização e tocar a campainha do outro lado. Ele aparecer ainda, sem estar ferido. E aí é uma coisa: você está fazendo um trabalho em benefício de alguém. Jesus fazendo um trabalho em benefício de alguém é uma coisa. Qualquer médium que tenha esse fenômeno, fazer um trabalho em benefício de alguém é uma coisa. Em benefício da humanidade, em benefício de si mesmo. Mas fazer só para tentar a Deus, significa mais ou menos assim. Fazer para aparecer e para colocar Deus à sua disposição, como se Deus estivesse andando em você. Agora aquele maluco vai pular e ele tem que ficar ali amparando. Como Deus tivesse que ficar à disposição das nossas maluquices. E no fundo é da nossa vaidade, porque o sujeito vai pular a hora que ele bem quer, a hora que ele bem entende, né? Os espíritos vão ser imediatamente enviados por Deus, vão sustentá-lo, e se ele chegasse lá com carinha de bonzinho, de humilde, mas quase sempre o sujeito chega lá com aquela cara, tá vendo? Eu não te falei que Deus ia me amparar, eu não te falei que esses espíritos iam me proteger, eu não te falei que eu não ia me machucar, que eu não ia arranhar um meu pezinho numa perna. Isso é vaidade. Isso é vaidade. É uma vaidade tal, né, que inclusive quer disponibilizar Deus, colocando-o à sua disposição. No fundo, no fundo, não é Deus quem está te servindo. Se você pula para benefício de alguém, ou porque caiu, seja lá o que for, Deus vai te amparar, é uma coisa. Agora, colocar Deus para ficar à sua disposição, é o contrário. Agora é Deus que está te servindo. É Deus que está te servindo. É como se você já dizer: vamos lá, camarada,
agora vamos lá, haja aí. E Deus tem que sair agindo. Não é assim. As coisas não podem ser invertidas. Então, por isso que Jesus também corta logo essa colocação. E o Espírito continua dizendo então para ele, o tentador, o diabo o transportou ainda para um monte muito alto, donde lhe mostrou todos os reinos e a glória que os acompanha. Ele disse: dar-te-ei todas estas coisas, se prostares diante de mim e me adorares. Ainda diz Lucas: vou te dar porque me pertence, todos esses reinos me pertencem. Concluindo, eu estou lendo Mateus, mas eu estou botando o complemento da frase de Lucas. Levou o Senhor no monte, mostrou para ele todos os reinos da terra e toda a glória do reino da terra, disse: estes reinos e essas glórias me pertencem, a mim, ao Satanás, e eu te dou. Basta você se prostrar diante de mim e me adorar. Jesus vai responder: disse-lhes em resposta a Jesus: retira-te, Satanás, pois está escrito. Só agora que ele tomou uma decisão, né? Antes foi para lá, para cá, ficou correndo historinha de pedra, transformar pedra, depois subiu lá no pináculo, Satanás levou ele para lá. Agora ele resolve tomar a frente e diz: retira-te, Satanás, pois está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Reparem, então já está respondendo a pergunta de cima. É a gente que serve a Deus, não é Deus que nos serve. Ó, já está respondendo. E outra: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Aí o diabo caiu fora. Agora veja bem: que monte é esse que você pode subir? E não precisa ser em Jerusalém. Pode mesmo ser no mais alto montanha que nós temos no planeta, que é o Monte Everest, né? Vai no Everest e do Everest que você consiga ver todos os reinos da Terra. Então a frase já não bate. Não tem um monte daqui da Terra que você possa ir e conseguir ver tudo. Só se for um monte espiritual. Um monte espiritual tipo uma nave, por exemplo, essas naves que saem daqui da Terra e que de lá de cima fotografa a Terra. Aí sim, você fotografa a Terra, tem que sair da nossa atmosfera para poder ver a Terra como um todo. Aí vê a Terra, não é isso? Aí pode. Então tem que ser um monte fora da Terra. Já começa, tem que ser algo diferente. Naquela época, quando não tinha esse tipo de instrumento de espaçonave, só podia ser uma coisa astral, para poder ver a Terra toda. Além de ver a Terra toda, ver todos os poderes que tem na Terra, quer dizer, todos os poderes dos reinos da Terra, e dizer: olha, eu vou te dar isso tudo se você me adorar e me prostrar. Primeiro, por que ele vai dar? E ele explica: porque me pertence. Desde quando que a Terra pertence a Satanás? Desde quando? Aonde está escrito isso? Onde está dito isso? Onde que está que é assim? Então já começa quando diz as escrituras que Satanás é mentiroso. Aqui é uma das maiores. Ele é mentiroso, sim. Super mentiroso, como é que pode? Se isso daqui é verdade, eu não estou dizendo. Eu estou lendo a história, não estou dizendo que isso seja assim. Só estou apenas mostrando. Sendo verdade essa história, ela é mentira. Primeiro, que não tem nenhum monte que você consiga ver toda a Terra. E segundo, que autoridade que ele tem para dar o que não pertence a ele? Porque, em termos bíblicos, é radicalmente contra. No exato momento que foi Deus quem fez a Terra. Foi Deus quem fez. E acabou. Agora, por que é dele? De Satanás. E mais, que capacidade que ele tem para dar? E que loucura. Tudo que a gente fala e que a gente estuda é que Jesus é que criou a Terra. Ele que é o governador da Terra. Como é que pode um espírito pegar a Terra que pertence a Jesus, que ele é o governador, para tapar ele mesmo? Não tem cabimento, não tem lógica, cai por terra. Então vem a frase: retira-te. E ele foi embora. Retira-te. Por quê?
porque a mensagem é que eu não vou. Jesus não fala nem com relação se a terra é dele e se ele pode dar ou não. Isso já está desconsiderado, porque isso é mentira. Apenas fala: bom, eu posso te servir, posso, eu posso te adorar, posso, mas eu não faço. Por quê? Porque eu sigo a lei divina. A único ser que merece ser adorado e servido é a Deus. Ah, bom, mas você não tem que servir os outros? Segundo um método perfeito da yoga, que é Karma Yoga, e se nós quisermos até botar um pouquinho mais a Bhakti Yoga, toda vez que você serve alguém, por exemplo, Jesus diz: eu vim para servir e não para ser servido, e ele estava servindo os apóstolos, porque ele estava lavando os pés dos apóstolos, então ele estava servindo a Pedro, a João, a Tiago. Essa é uma concepção mais errada. Ela não é uma concepção profunda, como está no Evangelho de João. As obras que eu faço não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então é Deus quem está fazendo, até na lavagem dos pés, através dele. Mas, se você quiser, dentro da visão da Karma Yoga. Karma Yoga quer dizer, você tem que fazer a coisa sem ser por tua ação, sendo levado em espírito, para que Deus o faça por seu intermédio. E aí você não cria ação. Logo, se você não cria ação, não tem reação, não tem karma. Você não se vincula, mesmo com karma positivo. O karma positivo não deixa de ser uma espécie de prisão. Agora, mais ainda, então existe uma yoga, inclusive, mais adiantada, ou se não seja mais adiantada, pelo menos didaticamente mais esclarecedora, que te fala a Bhakti Yoga. Você faz tudo em devoção a Deus. Tudo por Deus, tudo amor a Deus, como se você estivesse servindo a Deus. Logo, você não está servindo ninguém. Você pode estar ajudando... Está dando para um copo d'água para uma criança, está dando uma comida para uma criança, está dando um passe em alguém. Você não está fazendo para esse alguém, você está fazendo para Deus. Aí você fala: mas isso não é evangelho, é profundamente evangelho. Quem der um copo d'água a um desses pequenininhos é a mim que está dando. Troca o copo d'água por passe, troca por remédio, troca por uma palavra de conforto, troca por uma palestra, troca por qualquer coisa. Quem fizer a um desses é a mim que está fazendo. Essa é a Bhakti Yoga, você faça por devoção, logo você não está fazendo outro, você está só servindo a Deus. Então é uma frase profundamente de um grande yogi, que fica até difícil a gente falar isso, porque ele transcende esse tipo de estrutura, não é isso? Ele transcende esse tipo de estrutura. É, logo, nós não podemos chamá-lo de um filósofo propriamente dito, nem de um professor propriamente dito. Ele é mais que isso. Então, mas é só por motivo de didática para a gente entender. É profundamente lógico. Mesmo através dos outros, o verdadeiro religioso, aquele que verdadeiramente está ligado a Deus, não é ele que faz, é Deus que faz por seu intermédio. A ação é divina, ele não cria carne, mesmo positivo. E segundo, ele está fazendo em intenção a Deus, ele é um bhakti. Ou melhor, ele é um adorador de Deus, que ele está fazendo aquele como se estivesse fazendo o próprio Deus. É a mim que está fazendo, como diz o texto. Então a passagem, ela é lindíssima. Mas como as coisas não batem, nós precisamos ter uma nova visão da passagem. Vejam, como é que um espírito divino te impulsiona para o deserto e te leva. Olha como é que é Bhakti Yoga, como é Karma Yoga. É ele que te leva. Logo você está sendo levado, você está sendo conduzido, você está sendo orientado, ele que está cuidando do processo. Então, se houvesse tentação, mais do que Jesus seria o Espírito Divino que o guiou. Aí é mais loucura ainda o sujeito pegar Deus e ficar fazendo de oiô. Leva para o templo, leva para lá, faz para cá, vem para cá. Não tem lógica. Porque ele estava em espírito e foi levado em espírito. Estava no espírito. É assim que começa o texto. E em várias situações que não bate. Ao pé da letra, um espírito obsessor pegar Jesus e levar para lá, para cá. Pô, como é que pode? Não tem lógica. A coisa do pão não bate no exato momento dele ter incerteza se ele sabe multiplicar o pão ou qualquer coisa, como ele mesmo responde imediatamente. E que negócio é esse de espírito superior ter acesso a Jesus a esse ponto? É esse ponto. Não existe. Não que nós não possamos ser tentados, mas somos nós, mas não ele. O próprio texto começa, estava no Espírito Santo, foi levado, conduzido pelo Espírito Santo, e a tentação acontece? Não pode. Ter uma montanha que se consiga ver a terra toda e todo o seu reino? Não existe. Ele dizer que ele é dono de tudo e podia ter dado isso para Jesus ou para qualquer um? Não existe. Não tem lógica. Então nós temos que interpretar as coisas primeiro no sentido histórico, e depois nós vamos para um sentido interpretativo, que pode ser muitos, e hoje nós vamos escolher um a mais. Então vamos primeiro para o sentido histórico. Vamos voltar para a origem dessa passagem da chamada, do chamado jejum e tentação no deserto. O que era comum é que os profetas, quando iam realizar a sua missão e que eram chamados, passavam por um período de meditação, iam para o deserto, logo indo para o deserto, automaticamente restringiam a sua alimentação e passavam um determinado período, que se convencionou a chamar de 40. O 40, na numerologia, é um período de humano. Daí o 4, que seu a personalidade. Né? O 4 você tem os pés, os braços, a cabeça, são as quatro pontas da nossa manifestação física, da encarnação. Então o 4 é o número da reencarnação. E todo número que está seguido de 0, o 0, ele em si mesmo não é nada. Ele, antes do número, ele diminui. Se eu botar o 0 antes do número, o número fica menor. Se eu botar o 0 depois do número, ele aumenta. Né? Então, botando um 0 depois do 4, fica 40, fica 400. Repare que ele vai ampliando. O 4 em si vai tomando proporções diante desse nada que é o 0. Então, repare que se o 4 quer dizer a personalidade, o estado de encarnação, o 40 quer dizer o período todo da encarnação. É o estado todo da encarnação. Entendeu? Então, se o 4 quer dizer o corpo físico, a encarnação, o 40 é o período todo da encarnação. É o estado todo da encarnação. É o estado todo de manifestação física. Vamos ver lá como que acontece. Jesus, vamos fazer a ponte histórica. Os profetas, eles iam então para o deserto e faziam um período de retiro. E logo depois desse período de retiro, de jejum, de oração, de meditação, jejum aí no sentido de que comiam menos, porque estavam mesmo no deserto, não tinha a abundância da alimentação, é que eles iam para a realização da sua missão como profeta. Isso eles viam constantemente. Por exemplo, veja o caso daquele que estava ali presente, que era João Batista. João Batista foi para o deserto, vivia no deserto, vivia com roupas de animal, de camelo, e comia gafanhoto, e tomava mel das tâmaras no deserto, e vivia no deserto. E de repente começa a sua missão pregando. Então há um período em que ele ficou recluso no deserto, em que ele ficou meditando, orando, comendo menos, e daqui a pouco veio pregar. Então isso era uma coisa normal. Agora veja o que acontece com Jesus. Jesus estava ali, foi batizado, ficou pouco tempo na água, sai. Mal que ele sai, um espírito desce para ele e dá uma missão. João já tinha apontado, ele vai ter uma missão muito maior do que a minha. Eu não sou digno de ser como esse profeta, como esse missionário. Eu não sou digno. Eu não tenho nem condição de tirar as sandálias dos seus pés. Pronto, foi anunciada uma missão. Depois veio a confirmação do alto. Um espírito desceu sobre ele e disse: esse é meu filho. Escutai, escutai, quer dizer, vai começar uma missão. Ele vai começar uma missão. E ele some por um determinado período. Que as escrituras convencionam 40. Ele some por um determinado período. Daqui a pouco ele volta. Volta pregando. Volta ensinando. Qual é a interpretação dos homens? Ele sumiu como todos os profetas. Um profeta é indicado para uma missão. O que é que ele faz? Vamos me preparar para essa missão. E como que se antigamente se preparava? A pessoa fazia um retiro. E como era o retiro naquela época? Ia para o deserto. Passava um tempo lá no deserto, não tem a alimentação que você tem em casa. Automaticamente você está em jejum. E como as pessoas sabiam que no deserto tem muito pouca comida, logo interpretavam automaticamente: se você vai para o deserto, você já está fazendo jejum. E quando você volta, na interpretação das pessoas, se você vai para o deserto e fica lá muito tempo, ou se vai para o retiro e fica lá muito tempo, né, nesse tipo de situação de restrição, para a interpretação humana você volta com fome. Ou não? Se eu digo para vocês que eu fui para o deserto, eu fiquei lá 40 dias no deserto, a pessoa, a primeira coisa que vai pensar, tu deve estar com uma fome, com uma sede tremenda. É nossa. É fome e sede é modelo dos homens. Jesus foi e automaticamente se interpreta assim. E como ele sumiu, interpretaram ao pé da letra, como todos os outros profetas. O que acontecia com os profetas quando era anunciada uma missão para eles? Eles iam meditar, ficavam reclusos por um determinado período de tempo, que na Bíblia, olha, está lá em Elias, foi 40 dias, olha, está lá em Moisés, foi 40 dias. E então, automaticamente, levaram a mesma interpretação. Jesus sumiu, então também foi 40 dias. Fazer o quê? Ficar no deserto. No deserto tem comida? Não. Então estava em jejum. Quando voltou, está como? Com fome. São todas interpretações naturais dos seres humanos. E por que que os discípulos iam pensar diferente? Por que que os apóstolos iam pensar diferente? Não tinham essa informação. Eles tinham a informação espiritica da origem de Jesus? Não tinham. Mesmo com a informação que depois vai chegar de Maria, que ele nasceu de forma excepcional, assim mesmo eles não entendiam, não sabiam os fenômenos de materialização, não sabiam explicar, precisavam que viesse a ciência espírita 1.870 anos depois para explicar. Então não sabia. Poderia até dizer que era excepcional. Ou então eles tinham de falar sem saber. Aí o espírito apanhava eles, aí ia escrever, e eles iam escrever sem saber o que estavam falando. Aí tinha que escrever na marra. Se fosse necessário esse tipo de revelação. Se fosse necessário, Deus se manifestava como se manifesta de tantas formas, através de tantos espíritos, apanhava esses apóstolos, esses evangelistas, e fazia com que eles escrevessem o certo. Que Jesus não passa fome, que espírito nenhum podia tentá-lo, e etc, etc. Que ele não estava no deserto nesse sentido, o negócio da bebida e tal, não. E que ele tinha poder para transformar água, enfim, fazer isso, fazer aquilo. Mas por que que não fez? Por que que foi escrito o texto assim? Então tudo tem a sua razão de ser. Numa época em que as pessoas são muito atrasadas, e eles automaticamente começaram a interpretar, e nada nas escrituras nos mostram que Jesus é Deus, nada, absolutamente nada nos mostra que Jesus é Deus. São passagens assim materialistas como essa, não tentai o Senhor teu Deus, e como era Jesus que estava sendo tentado, dá a ideia de que ele então estava dizendo que era Deus, mas é o próprio texto na frase antes se explica, é Deus quem vai protegê-lo, enviando os anjos. Então a tentação é para esse Deus que está enviando os anjos, não para ele, não é Deus, mas interpretavam o pé da letra, está vendo? Ele é Deus. Mas então por que que isso é tudo permitido? Por causa desse nível da humanidade. A humanidade fez assim, interpretou que é Deus, que era Deus que estava aqui, que Deus era homem. Não entendiam por quê. É Deus, mas ao mesmo tempo sabia que tinha um pai. Ah, ele é filho, ele é pai, mas ele é pai dele mesmo, mas ele cria o Espírito Santo. Mas quem surgiu primeiro, o pai, o filho ou o Espírito? Aí as igrejas brigam. A igreja do Oriente não fala do Ocidente, porque a do Oriente acha que é Espírito, pai e filho. A nossa acha que é filho, pai e Espírito. Aí é uma confusão do diabo. E eles brigam por causa disso. Então é uma humanidade ainda muito infantil. Se é uma humanidade muito infantil, que se utilize as coisas de forma infantil. E ele teve, para um determinado momento, um certo valor essa passagem. Olha só. Deus veio aqui na terra, ele veio na forma de um homem, e o diabo foi tentado. E o diabo foi tentado. E ele venceu a tentação. Venceu falando de Deus. Nas três situações. É como se estivesse dizendo, se a gente pudesse dizer assim, a gente que é atrasado, está vendo? Até Jesus, até Deus é tentado. Bom, por que que não pode acontecer com a gente? Se Deus é tentado, se Jesus é tentado, a gente também pode. Bom, mas ele venceu. Ah, então se a mensagem diz que ele venceu, você poderia dizer assim, ah, mas ele venceu porque é Deus. Mas você não vence por causa de quê? Olha as respostas dele. Ele se baseia nas escrituras e está lá. Nós temos que nos alimentar de tudo que vem de Deus. Nós temos que acreditar que Deus ampara todo mundo, que Deus envia os seus anjos para cuidar de todos. Mas ainda que a gente não deve servir espírito nenhum, nem servir a ninguém, nós somos servos de Deus. É a Deus que a gente tem que servir e adorar. Então, o método contra a obsessão já está aqui. Como é que você faz para se liberar da obsessão? Servir a Deus, confiar em Deus, saber que Ele envia os seus anjos para te proteger e que nada pode te ferir se você for um servidor dele. Absolutamente nada. Então, só que você é atrasado e quer interpretar a passagem de forma atrasada, então tira da letra um ensino que seja pelo menos coerente para a sua vida. Então, o texto serviu até um determinado tempo. Daqui a pouco ele passou a não servir mais, quando nós começamos a raciocinar. Mas que negócio é esse? De um espírito atrasado apanhar Jesus e levar para cá e falar? Aí todo mundo poderia dizer assim, e alguns disseram, não, mas é porque não está falando de um espírito atrasado qualquer. Está falando do diabo, que é o maior dos espíritos atrasados. Aí a gente precisa entender essas coisas aqui, porque ficou muito confuso. Vamos deixar o texto aqui um pouco do lado e vamos falar dessa... Vamos fazer uma palestra um pouquinho aqui, uns 10 minutos, sobre essa capetada toda. Vamos pegar esses personagens todos e interpretar. E toda vez que o texto fala, fala corretamente. Ah, pode aqui na tradução estar errado, mas lá no original grego, quando fala em demônio, está falando demônio. Quando fala em Beelzebu, está falando Beelzebu. Quando fala em diabo, está falando diabo. As palavras são técnicas. Quando está falando em Lúcifer, está falando em Lúcifer. Palavras são técnicas. Mateus, Marcos, Lucas, João podiam não saber. Mas aí os espíritos apanharam ele para que no futuro, quando nós interpretássemos a passagem, tivesse a palavra correta. Vamos primeiro para Satanás. Satanás é uma palavra em hebraico que quer dizer adversário. Adversário da vontade de Deus. Tem espírito que não gosta de Deus, que é contra Deus, desencarnado? Tem. Tem seres encarnados que também não querem saber de Deus e são contra o plano divino? São. Então, é adversário da vontade divina. Todo aquele, encarnado ou desencarnado, que seja adversário da vontade divina é Satanás. Não importa se está encarnado ou desencarnado. Se você não faz a vontade divina, é contra a vontade divina, você é um adversário da vontade divina. A palavra adversário é em português, Satanás em hebraico. E se você estivesse falando em grego, falava diabo. Então, Satanás e diabo é a mesma coisa. Um está em grego, outro está em hebraico. Em português, dá adversário. Existe diabo encarnado? Existe. Por exemplo, Satanás encarnado? Existe. Quando Pedro falou para Jesus, Senhor, não entra em Jerusalém, que lá vão te matar. Ora, mas era das Escrituras, logo da vontade de Deus, que Jesus entrasse em Jerusalém. Era da vontade de Deus. E Pedro diz para ele não fazer. Se Pedro diz para ele não fazer, ele estava indo contra as Escrituras. Estava indo contra a vontade divina. E Jesus diz, e as Escrituras não podem falhar. Se ele estava indo contra as Escrituras, Jesus o repreende e diz, Satanás, vai atrás de mim e me obedece. Você é um adversário da vontade divina. Se estivesse falando em grego, falaria diabo. Cala a boca, diabo, vai atrás de mim, me obedece. Se estivesse falando em português, Jesus dizia para Pedro, cala a boca, adversário da vontade divina, vai atrás de mim. Já demônio, não. É extremamente técnico os textos das Escrituras. Quando aparecia uma pessoa qualquer, um doente lá, em convulsão, tomado pelo espírito, eles nunca diziam que aquela pessoa estava tomada pelo diabo ou pelo Satanás. No texto, toda vez que o sujeito está lá se estrebuchando, era num processo de purificação, num processo de desorientação, e que se aproxima de Jesus, o texto é técnico. É um demônio. Demônio é um espírito. É um espírito. Que no caso da Bíblia, toda vez que tiver a palavra demônio na Bíblia, é um espírito desencarnado. Para a Bíblia e só para os textos bíblicos, é um espírito atrasado. É um desencarnado atrasado. Nós chamaríamos de obsessor. Aí você fala, mas por que se eles usam essa palavra demônio, se demônio não é hebraico, demônio é grego? Porque era o seguinte, demônio é um espírito que pode ser adiantado ou atrasado. Sócrates tinha o seu daimon, tinha o seu demônio. Só que o demônio de Sócrates era superior. Como os judeus desmereciam todos os gentios, e principalmente o grego, que era a cultura dominante, para eles, tudo o que vinha da cultura grega e de todas as outras culturas era da gentalha, da gentinha. Logo, também, o espírito protetor de Sócrates, quer dizer, aqueles demônios, aqueles espíritos superiores, era tudo gentalha, tudo gentinha. Preconceito da cabeça deles. Por isso que eles põem a mesma palavra de espírito, demônio, de desencarnado, fora do corpo, tá certo? E trazem para a Bíblia. Só que como é uma expressão grega, eles vão utilizar sempre demônio no sentido de um espírito atrasado. Então, toda vez que você estiver lendo as escrituras, demônio é um desencarnado atrasado. É um espírito atrasado. Ele faz a vontade de Deus? Não. Se ele não faz a vontade de Deus, ele, além de ser um demônio, ele também. Se for em português, ele é um adversário. Se for em hebraico, ele é um satanás. Se for em grego, ele é um diabo. Pronto. Porque ele é um espírito atrasado, ele é um obsessor. Se ele é um obsessor, ele não faz a vontade de Deus. Logo, ele também é um adversário de Deus. Além dele ser demônio, é um satanás. A gente pode ser demônio? Não. Nós podemos ser satanás, diabo, adversário? Podemos. É só não fazer a vontade de Deus. Demônio, só se for desencarnado. E se a gente desencarnar? Se a gente desencarnar, a gente pode ser demônio e satanás. Não fazendo a vontade de Deus e sendo um obsessor. Tá certo? Bom, agora a escritura também usa um outro, que é o Beelzebú. O que é o Beelzebú? O próprio texto diz, é o senhor dos espíritos imundos. A própria palavra quer dizer isso, senhor dos espíritos imundos. Então os espíritos imundos são os demônios. Além deles serem demônios desencarnados, eles são adversários, satanás e diabo. Tá certo? E eles não vivem sozinhos, eles também andam em grupo. Se eles andam em grupo, eles se organizam socialmente. Logo, eles têm chefe, a chefe da falange dos espíritos atrasados. E tem muitas falanges. Tem muitas falanges. Como aqui na Terra nós temos uma porção de falange para assaltar banco, para fazer montanha, nós somos falange, cada grupo, né, tem o seu chefe. Assim, no plano espiritual, cada grupo de espíritos atrasados tem um chefe. Esse chefe é o chefe dos demônios. Ele é um demônio também, só que ele é um demônio chefe. Como é o nome do demônio chefe? Beelzebú. Se ele é demônio e é demônio chefe, então ele é Beelzebú. Ele faz a vontade divina? Não. Então acompanhe. Todo Beelzebú, além de ser um demônio, ele é chefe dos espíritos atrasados, logo ele é um Beelzebú. E como ele não faz a vontade divina, ele, se for em português, é adversário, se for em hebraico, ele é satanás, se for em grego, ele é diabo. Tá certo? Então, nem todo demônio é chefe. Logo, nem todo demônio é o Beelzebú. Mas todo Beelzebú é um espírito desencarnado. Logo, ele é um demônio. Só que ele é chefe. Tá bom. E como ele não faz a vontade divina? Ele é satanás, adversário, diabo. Então, aqui o texto nem está falando de espírito desencarnado, necessariamente. Está falando de um ser que é contra Deus. E esse ser que é contra Deus, que é diabo, que é ou satanás ou adversário, depende do texto. Depende. Como o texto está escrito em grego, é diabo. Se fosse escrito em hebraico, estaria satanás. Se fosse em português, por que eles não traduzem corretamente? Aí o diabo chegou. Não. Eles traduzem tudo, eles tinham que traduzir a palavra diabo. Ela não é nome próprio. Não é nome próprio. Quando um moço apareceu para Maria, não é nome próprio, não é Gabriel. Um moço, um espírito enviado por Deus, um moço, um varão, apareceu para ela. E o texto está enviado de Deus. Gabriel, moço de Deus. E eles não traduzem, traduzem como nome próprio. Diabo não é nome próprio. Então não tem que traduzir que o diabo apareceu para Jesus, e sim um adversário. Mas que adversário é esse? Não sei, pode ser encarnado ou desencarnado. É apenas um adversário que apareceu para falar com ele. Aí já saiu da obsessão. Muitos adversários vieram falar com Jesus quando ele estava aqui na Terra. Pilatos falou com ele? Falou. Caifás falou com ele? Falou. Anás falou com ele? Falou. Muitos adversários, inclusive Pedro, teve um momento que Pedro foi adversário. Não, senhor, não vai lá para Jerusalém que vão te matar. E Jesus disse, cala a boca, adversário. E eles não traduzem, cala a boca, Satanás. Por quê? Por que que não traduz para ficar nome próprio? Jesus falou, cala a boca, adversários da vontade divina, vai atrás de mim, não tem nada de espírito nenhum. Mas a ideia de já traduzir a si mesmo, não só é para assustar as pessoas, para a gente ter medo, passar essa fase de medo. Eles continuam agora sabendo grego e hebraico, podiam traduzir corretamente, mas tem que continuar com medo, para cobrar dízimo, continuar dominando. Um dia, com os conhecimentos da língua e com os estudos mais profundos, e isso que já se estuda nas cátedras aí, porque eles mesmos, teólogos, sabem disso e falam disso, tá certo? Quando eles mesmos, esses estudos estiverem sendo profanados, no bom sentido, quer dizer, espalhados para as massas, as coisas vão ficar claras. Não é um nome próprio, não é um espírito que apareceu para ele, é um adversário da vontade divina. Agora vamos entender a passagem. Jesus, ele vai ser batizado e ele fica pouco tempo na água e os espíritos se manifestam, o Espírito Santo, e vem a mensagem, um espírito elevado se manifesta, esse é meu filho, escutai. E João faz a passagem, nós dizemos aqui na palestra as passagens, faz a passagem de bastão, lembra que nós dizemos isso? Faz a passagem de bastão. Agora vai começar a mensagem de Jesus, que é muito maior do que a de João, ao ponto de João dizer, quem sou eu para tirar as suas sandálias? Vai começar a missão de Jesus. Se vai começar a missão dele, vai começar a missão dele aonde? A missão de Jesus vai ser aonde? Aqui, no planeta Terra. Vocês concordam? Oi? Sim ou não? Aqui. Jesus vai começar a sua missão entre os homens. Por quanto tempo que ele vai ficar aqui? Diz o texto. Qual é o tempo que ele vai permanecer no deserto? 40 dias. 40 é o estado de uma encarnação, de um período de uma manifestação física. Então, durante todo esse período de manifestação física, Jesus vai se manifestar aqui no deserto da Terra. A Terra é um deserto para Jesus. Não tem nada que interesse a Jesus em termos de dar alguma coisa para ele. É um deserto. O que Jesus busca aqui, está lá na mensagem de Pedro Balde, na mensagem do Perdão. Busca uma alma, um carinho de uma alma simples, de uma alma bondosa. Aonde que tem almas simples e almas bondosas aqui? Olha o que ele busca. Tem sede de almas boas, de almas simples, de almas bondosas. Então, por enquanto que ele passa aqui no deserto da vida, durante todo o período da sua manifestação física, ou melhor, durante todo o período de uma encarnação, durante o simbolismo do 40, durante todo esse período ele estava aqui nesse deserto que é a Terra. Começa a sua missão. E é uma missão em que ele está pregando no deserto. Não tem nada que possa dar, ser dado para ele. E ele tem fome. Ele tem fome. Tem fome de algo bom que a gente possa dar para ele. Ele tem fome de almas que o compreendam. De almas que queiram seguir com ele. De almas que queiram se mudar. Que queiram se transformar. Que sejam simples. Volta a mensagem de sua voz. A sua voz falando por Pedro Balde. Tenho fome de almas simples. Tenho fome de almas simples. Fome. E isso ele não encontra. Pregando aquilo, não encontra. O que ele encontra são sempre pessoas interesseiras. Pessoas que se aproximam de Jesus para resolver os seus problemas, para aparecer, para pedir coisa, para explorar. As pessoas querem Jesus para não para servir a Jesus, mas para Jesus servir a ela. Por que que elas vão cedo na missa para Jesus dar alguma coisa? O que que a pessoa vai pedir na missa, vai pedir no centro espírita, vai pedir na igreja protestante? Vai pedir alguma coisa, não quer fazer nada. Vai pedir alguma coisa, quer saúde, quer emprego, quer isso, quer aquilo, me dá, me dá, me dá. O sujeito só vai pedir. Ninguém vai servir. Ninguém vai servir. As pessoas só vão ver. É o Senhor que vai te servir. Essa é a ideia. E você ainda fala em sacrifício. Mas eu vou lá na missa no sacrifício. Eu vou lá no centro espírita. Eu vou lá aguentar aquela palestra todinha. Mas eu quero o passe. No fundo, ela quer o passe. Ela quer ser curada. Ela quer levar vantagem. Ela quer alguma coisa. Elas enganam Maria de Nazaré como se Maria de Nazaré fosse boboca. Elas pedem casa para Maria, me dá uma casa, eu quero uma casa, eu quero uma casa. Maria dá, eles vão lá, depositam uma casinha de madeira para Maria. O seu filho está com a perna quebrada, pede, cuida da perna do meu filho, cuida da perna do seu, cuida da perna dele, vai lá dar uma perna de cera. Por que que não dá a perna do filho mesmo? Ninguém dá. Por que que não dá a casa mesmo? Ah, a Maria me deu a casa, então perguntar para ela morar. está lá para os padres, para o pastor, funda um centro espírita, bota os mendigos para morar lá, vai dar sopa para eles. Mas não, o sujeito leva uma casinha de pasto para papelão, uma cabeça de cera, como se os santos, os anjos fossem otário. Isso é uma enganação, é uma coisa ridícula. Bom, é lógico que aí nós estamos levando em consideração a cabeça das pessoas simples. E essas pessoas simples merecem todo o carinho, respeito, porque são simples. Enquanto são simples, o efeito está sendo muito bem feito. Inclusive as pessoas vão, entregam aquelas cabeças, aquelas pernas, aquelas coisas, e choram muito e tal, e tem até um efeito psicológico. Eu estou falando a psicologia do esperto. A psicologia do esperto é que não bate. Então as pessoas querem as coisas espirituais para levar vantagem. O que, que eu vou ganhar com isso? É bem assim. É bem assim. O sujeito vai lá no Chico Xavier para ficar lá em pé durante aquela sessão toda e até Uberaba de ônibus, sacolejando. Vai lá do Nordeste, vem daqui do Rio de Janeiro, 12 horas de ônibus para ficar. Ou o Chico dá mensagem, porque se o Chico não der mensagem, ele não presta. Ele não presta. E depois que o Chico dá mensagem, você volta lá para quê? Para mais uma mensagem. E eles são fominhas, são catadores de mensagem, vão no Chico 10, 20 vezes para pegar mensagem. O sujeito não para de querer mensagem. E tantas mães que estão lá porque os filhos morreram, tem que dar mais uma para o seu, para o seu filho, tem que dar mensagem. São os ladrões de mensagens espirituais, ladrões da paciência dos espíritos, ladrões da paciência de médico, carniceiro, vampiro. Isso é vampiragem, isso é vampiro puro, vampiro puro, vampiro astral. Isso incomoda. É que o Chico, e pelo Chico e tantos outros médiuns são assim, tem uma barreira de proteção. Porque o sujeito, quando começa a psicografar, só fica aquele: é o meu filho, é meu filho, é meu filho. Imagina aqueles dados magnéticos para cima do Chico, ele está recebendo um outro completamente diferente. É que aí existe uma barreira protetora de um trabalho muito bem feito no bem. Senão o médium ficava completamente atirado a uma vibração doentia do me dá, me dá, me dá, ou como desperta o balde, do et des, dou para que me deixe. Qual é a vantagem disso tudo? Então, repare que aqui no texto, Jesus vem aqui para o deserto humano e todas as pessoas que se aproximam dele é de alguma forma aparecer. Veja o primeiro caso. O tentador chega, ou o adversário da vontade divina chega e diz assim: pega essas pedras e transforma em pão. Aí você fala assim: não, mas isso aí, mas isso aconteceu. Isso aconteceu aqui. Na passagem de Jesus, vamos recordar? Vamos recordar como não precisa botar esse tentador como desencarnado, e sim como um adversário da vontade divina aqui mesmo da terra, na missão que ele estava tendo aqui. Jesus estava lá e pregou o sermão do monte e multiplicou os pães. Eram 5.000 pães, perdão, eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Ele multiplica os pães e dá só um 12 cestos. Eles comem, 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 comem. E o Jesus foi orar. Subiu um monte para orar. E aquela turma que estava com a pança cheia, com medo, ninguém subiu um monte para orar. Orar com Jesus, ainda mais no alto do monte, você vai orar assim na planície, ainda vai lá. Mas lá em cima do monte, ficaram tomando conta do barco de Jesus. Vocês pegam o texto, tá? Ipsis litter, o pé da letra, eles ficaram tomando conta do barco, porque ele vai ter que pegar o barco e vai embora. Ficaram tomando conta do barco. Porque vamos atrás desse cara, é uma vantagem estar assim com ele. Esse cara multiplica pão e peixe, o que a gente precisa mais? Vou ficar aí. Por enquanto que ele fala, a gente espera, quando acaba de falar, come pão e peixe. E ficaram tomando conta do barco. Ninguém subiu para orar. E Jesus viu que aquela turma não queria nada. E aí sim faz fenômeno. Olha quando o fenômeno é correto. Aí andou sobre as águas, não pisou do barco. Agora veja, é um ensinamento que quer ser dado. Não é um fenômeno pelo fenômeno para aparecer, como é no outro caso, subir no templo, se atira aí que Deus vai te amparar. Não, aí era um ensinamento que queria dar, eu não preciso de barco. Quero ver se vocês refletem as coisas espirituais. Como pode um andar sobre as águas? Aí ele anda sobre as águas, resolveu dar uma extensão sobre os ensinamentos, uma extensão sobre aquele ensinamento da multiplicação dos pães que eles também não entendiam. Aí Jesus anda sobre as águas. Eles esperam, esperam nada, Jesus apareceu, o que houve, o que houve? Pega o barco e atravessa. Chegam lá, está Jesus lá. E eles perguntam: Senhor, como chegaste aqui? E podiam refletir. Espera aí. E Jesus, como é que ele veio? Não estava de barco? Pronto, isso aí já era fundamental, já para pensar em coisas espirituais, na fenologia, como isso acontece. Ninguém está interessado nisso, eles queriam pança, pança, pança. E aí, imediatamente, antes de Jesus dar a resposta, como chegou ali, como não chegou, e que eles deviam de refletir sobre essa fenomenologia para dizer que existem outros fenômenos, que ele não ficava dependente de um barco, ele não é dependente de nada, tem poder sobre tudo, aí eles então falam para Jesus, queremos comer, queremos pão, já estava no outro dia, estavam com fome. E Jesus então deu um passo para frente e disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E eles deram um passo para trás e disseram, você é maluco? Você é louco? Como é que nós vamos te comer? Quer dizer, mensagem espiritual, palavra espiritual, compreensão espiritual, raciocínio de coisas elevadas, intuição, se alimentar de espírito, eles não estavam interessados. Queriam viver às custas de Jesus. Vampiros! Vampiros! Tentadores encarnados! Mas não tentador ao ponto de abalar Jesus, porque eles não tentarem nada, não abalarem nada Jesus, só estão mostrando o nível deles de adversidade divina, de querer viver às custas nas coisas espirituais. Não importa como isso veio, que fenômeno você tem, que Deus é esse, que poder que você tem, como é que você faz para andar das águas, para vir de barco, não vir de barco, multiplicar pão, isso não interessa, a gente só quer pança. Não querem fazer, querem viver às custas da espiritualidade. Não interessa como os mentores fazem, como os mentores não fazem. Eu vou no centro espírita e quero me dar bem. Eu quero tomar um passo, melhorar minha dor de cabeça. Eu quero ter isso, quero ter aquilo, abrir os meus caminhos. Abrir os meus caminhos é levar uma vida fácil, tranquila, ter tudo. Se dá bem às custas do cara. E como que é isso? Mas como é que é a técnica? Como os espíritos fazem? O que ele te pede para você fazer? Não interessa. Eu quero é ganhar. Aqui é o mesmo caso. E Jesus diz, eu sou o pão vivo. E eles deram um passo para trás, e você é louco. E aí quando Jesus vai explicar o que é isso, eles viraram as costas e foram embora. Quer dizer, esse tipo de raciocínio não nos interessa. Esse tipo de alimento não nos interessa. Esse tipo de pensar não nos interessa. Queremos coisas concretas e materiais. E se você transformou água em vinho, então aqui não tem água. Não, está no deserto. Então pega a pedra mesmo, transforma, faça qualquer coisa. Nós queremos é pão. Ué? Não precisa pensar em espírito para passagem. Creio em pão. E Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas tudo que sai da boca de Deus, toda a mensagem divina. Existe um alimento espiritual que precisa ser compreendido. Você come, come e depois não vai pensar. É lógico que você tem que comer. Se Jesus falasse sermão do monte e as pessoas estavam com fome, ninguém ia entender nada. Então é lógico que você coma antes, faça um lanche, antes de uma palestra. É lógico. Mas depois use essa possibilidade de aprendizado, de assimilação, de compreensão da mensagem divina, da palavra divina, de toda a mensagem divina, de tudo que sai de Deus. Tudo que sai de Deus é instrutivo. É instrutivo o reino mineral, vegetal, animal, angélico, luminal, tudo, tudo na obra da criação é instrutivo. Aprenda a se alimentar das coisas do reino de Deus. Tudo é motivo de alimento, de compreensão, de estudo, de assimilação, de encantamento, de bênçãos. Aí o Espírito pega Jesus e leva ele o pináculo do templo. O Espírito, logo no caso aqui, mais um adversário, né? E levaram ele para o pináculo do templo e disseram para ele aquele. É, te atira lá embaixo. Atira lá embaixo. Porque o Senhor, Deus, vai te enviar anjo para te segurar, te sustentar, e você vai chegar lá embaixo e não vai machucar nada. Aí eles interpretam, foi Satanás que fez isso, que Satanás é um espírito. Não precisa, isso aconteceu na vida de Jesus. Lembra? E por que é pináculo do templo? São as autoridades do templo, são os poderosos do templo, e foram eles mesmos, foram os fariseus, as autoridades, os escribas, as autoridades religiosas, que se aproximaram de Jesus, o pináculo do templo, os poderosos do templo, se aproximaram de Jesus, do Senhor, querendo ver um fenômeno. Mostre alguma coisa. Como Josué parou o sol, nós queremos ver alguma coisa assim, fabulosa. E uma coisa fabulosa é tu pular lá. Faça uma coisa fabulosa. Isso aconteceu com Jesus. Eles pediram algo fabuloso. E Jesus disse que não ia mostrar nada de fabuloso, de excepcional. No fundo, eles queriam um circo. É o sujeito que vem na reunião de desobsessão. E se o espírito, perdão, vem na reunião de materialização, o espírito não aparece e só dá uma mensagem para ele praticar a caridade. Pronto. Aquela reunião não presta. Ele quer ver a luzinha. A luz pular.
cadeira ficou sambô. Aí ele rompia a cadeira, foi pra lá, pra cá. A mulher voou na reunião. Quer ver circo? Ou tem circo ou não presta. O cara chegou para Jesus, as autoridades do templo, né? Queremos um circo. Queremos que você faça alguma coisa. A gente quer admirar alguma coisa fantástica, excepcional. Olha, eu vou dar a dica. Josué parou o sol, mas como tu está dizendo que tu é o Messias, cara, pois se Josué parou o sol, o que tu vai fazer? Tu vai botar o sol de bailarina e vai fazer ele dar uma mandiana a Botafogo. Ele vai dançar. Vai fazer um padedê. Tem que ser uma coisa muito, querer uma coisa excepcional. E Jesus diz, essa geração víbora, essa geração não vai ver nada, não vou mostrar nada, não tem direito a ver nada. Não tem nem direito a se distrair com essa fenomenologia. Nada. Se vocês vão querer alguma prova, vocês vão ter a seguinte prova. Como Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, saiu de lá e pregou para os ninivitas, eu também digo que o filho do homem ficará na barriga da terra, ou ficará no ventre da terra, e sairá no terceiro dia. Quer dizer, se vocês quiserem ver um fenômeno aguado, que é a única coisa que vocês vão poder ver, ou saber que existiu, vai ser a minha ressurreição. Aguardo, não vou mostrar nada, vocês não têm direito a nada. Vocês só vão ter direito para ficar realmente destruídos, porque foi o que destruiu o materialismo, foi o que destruiu com Roma, foi o que destruiu com toda aquela civilização antiga, com a autoridade do templo que não ficou pedra sobre pedra, foi a ressurreição de Jesus. O que transformou a humanidade, o que dividiu a humanidade antes e depois do Cristo foi a sua ressurreição. O que fez surgir o novo movimento foi a ressurreição de Jesus. Foi o fenômeno mais extraordinário dos textos do Evangelho, o fenômeno mais extraordinário da história, ao ponto que é o divisor de águas, e antes dela e depois dela. Então não vou mostrar nada, eu não estou a serviço de vocês, eu não estou aqui para brincar para vocês, para fazer charminho, para fazer gracinha, para fazer nheco, nheco. Não. Vocês vão ver a ressurreição agora. Não pensem que vão ver a ressurreição no sentido, oh, ele ressuscitou, porque eles nem acreditaram nisso. Aliás, eles mandaram os soldados dizer que ele não tinha ressuscitado nada. E os soldados disseram assim, mas se nós não dissermos que ele ressuscitou, nós devíamos ter pego o corpo dele e botar ele lá dentro outra vez. Nós somos soldados mandados por Pilatos. Eles tinham de ser mentirosos, porque soldado, se Jesus levanta, bota ele lá dentro outra vez. Ou então ele tinha um poder espiritual que nós não conseguimos botar. Ou então, eles disseram, vão dizer que nós, vocês estavam dormindo quando ele ressuscitou. Não, mas se nós estávamos dormindo, como é que a gente viu? Pilatos também não vai concordar da gente ser soldado e estar dormindo. Como é que nós vamos estar dormindo no nosso posto? Deram para ele, diz lá o texto, as autoridades, um saquinho de moeda. Toma esse dinheirinho aqui, esse dinheirinho vai fazer com que vocês concordem. E com Pilatos a gente se ajeita, porque Pilatos também gosta de saquinho de moeda. Com Pilatos a gente se ajeita e ele não vai falar nada porque vocês dormiram em público, em serviço. Então vão dizer que roubaram o corpo de Jesus, sim, porque vocês estavam dormindo. Eles estavam dormindo, como eles sabiam que ia roubar? Bom, mas aí então eles podiam dizer, mas o povo vai pensar sobre isso, pensar nada. Isso vai levar 2000 anos, por enquanto que não vem o Espiritismo, ninguém pensa nada, o povo não pensa. O povo faz o que a gente manda. E nós mandamos Barrabás e eles gritaram Barrabás. Antes o povo gritou Cristo, Cristo, Cristo no domingo. E agora nós estamos mandando o povo gritar Barrabás e o povo grita Barrabás, Barrabás, Barrabás. O povo não pensa. Desperta o balde, o aplauso das massas, inversamente proporcional ao valor, o povo não pensa. Quando o povo pensar já era. Nós já... Era assim, aqui está. Eles se aproximaram, as autoridades do templo, os poderosos do templo, que estavam no pináculo do templo. Faz um fenômeno excepcional, pula lá embaixo, faz alguma gracinha, assim, faça alguma coisa. E a resposta foi dada: não faço. Estava na vida dele. Então não precisa ser esse tentador, esse satanás, não precisa ser um espírito desencarnado. É um adversário da vontade divina ali encarnado. Aconteceu isso. Autoridades do templo vieram para Jesus fazer um fenômeno. Ele disse, não vou mostrar. Vocês vão ver a ressurreição. E não que vão aceitar a ressurreição, mas vão ficar abalados com a ressurreição. E a ressurreição vai ser como um sinete, vai ser como um complexo, vai ser como um carimbo que vai mexer com a vida de vocês. Vocês vão ver que depois dessa ressurreição, tudo vai mudar. E a humanidade vai começar a se transformar completamente por causa dela. Ela vai ser uma marca, como se fosse um divisor, um parâmetro na sua frente para dizer, agora tudo mudou.
Esse é o sinal. Aguarde. Jesus não fez nada do que eles queriam. Bom, aí vem a terceira parte. O adversário leva ele num monte, bem alto, num monte, e diz para ele: vou te dar tudo. Tudo que você quiser, todo esse reino. Todo esse reino aqui eu vou te dar com toda essa glória. E a gente costuma dizer que esse Satanás aí, as pessoas querem, que é um espírito desencarnado. Não, isso aconteceu na vida de Jesus. Querem uma lembrança? Apenas uma? Uma. Quando Jesus foi preso. Vocês imaginem aquela multidão no domingo de Ramos, gritando: Hosanas ao filho de Davi, é o nosso rei, é o nosso rei. Hosanas ao filho de Davi. E Jesus entra, e eles começam a colocar tapetes e ramos para Jesus entrar. É um domingo de glória. A multidão estava toda com Jesus, e toda a multidão esperava que ele se levantasse como rei. Era o que eles esperavam. E se ele grita: rei sou eu, iam levantar. E até carnificina, evidentemente. E o que ia acontecer? Talvez nem aquele exército ali de Roma, ali presente naquele momento, depois poderia chegar mais suporte, mas ali naquele momento talvez não tivesse preparado para um levante. Lembro que eu falei para vocês que se Jerusalém tinha cerca de 120 mil habitantes, na época da Páscoa ficava com 2 a 3 milhões. Não estava fervendo, era inflamado. E tomado por um grito de magnetismo de Jesus, aquela turma ia se levantar e todos estavam esperando, só bastava um grito dele. Só o rei chegou, pronto. Vamos! A expectativa era muito grande. Ele estava ali, se ele quisesse ser consagrado o rei de Israel. Com certeza, aquela turma de Pilatos ia dançar ali, ia ter muita carnificina, nós íamos perder, pela quantidade de gente que tinha de judeu. Mais tarde, eu não sei o que poderia dar se nós fôssemos pensar em termo material, quando Roma se armasse, marchasse, vindo as guarnições da Síria, que já estavam postas ali. Mas naquele momento, naquele levante, ele poderia ser rei. E ele é preso. Ele é preso. E é levado a Pilatos. Ele está diante da autoridade de Roma. Puxa, com tudo aquilo que ele faz, hein? Um sujeito que está diante de Pilatos e que pegou 5 pãezinhos e 2 peixes, 5 mil homens comeram, foram as mulheres e as crianças. Lá na frente ele vai fazer peixinho assado para os apóstolos, sem ter peixe. Vai pegar as talhas de pedra, vai transformar em água em vinho, que foi o melhor vinho que nunca se bebeu assim em Israel. Vai tirar Lázaro já fedendo do túmulo há 4 dias. Vai pegar 10 leprosos e curar de uma vez só. Vai parar o sangue de uma hemorroísa que já estava fluindo há 12 anos. Vai tirar a vista de um cego que tinha 45 anos, que era de nascença. Vai botar vista para ele. Imagina, agora ele estava diante de Pilatos. Se ele faz um poder dele, não precisa nem fazer todos. Umzinho desse, Pilatos tá, desabava. Pilatos já estava do lado dele, já estava bambão. Pilatos por 3 vezes disse: eu não vi erro nenhum nesse cara. E outra coisa, ainda estava influenciada por Cláudia Própolis, que é a mulher dele. A mulher dele mandou um recado: olha, sonhei a noite toda com esse sujeito é justo. Ainda tinha um agrado da mulher que mandou essa informação. Pilatos estava doidão. Pilatos falou várias vezes com as autoridades: eu não vejo nenhum erro nele, nada, absolutamente nada. Estava tudo pronto. Aliás, essa era a jogada que costumam botar na cabeça de Judas, se nós quisermos uma interpretação mais ao pé da letra, que eles querem, mais das interpretações históricas mais corriqueiras, que Judas estava jogando verde para colher maduro. Eu entrego ele, ele lá vai mostrar o poder dele. Mas não mostrou. Não mostrou. Estava lá, tinha tudo para acontecer, mas não fez nenhum fenômeno. Aí Pilatos vai dentro dos livros e fala: não vejo nenhum erro nesse cara. Você imagina, o povo está ouvindo isso lá. O povo está ouvindo isso. Aquele povo que gritou: é o rei, é o rei, é o rei. Se ele ali ele grita: eu sou o rei. Poxa, aquele povo levantava ali e entrava por dentro de Pilatos lá dentro. Você imagina o que iria acontecer. Mas não. O povo estava ali em expectativa. E Mais ainda, Pilatos começa a desafiar na frente do povo as autoridades do templo. Não vejo erro nele. E falou por 3 vezes. E ele continua calado. Aí Pilatos resolve dar a maior glória para ele. Essa seria 10. Cara, eu posso salvar a tua vida. Eu posso dar a tua vida. Tu não sabe que eu tenho esse poder? Se Jesus concorda com ele e ganha a vida e sai dali sem ser preso, libertado por Pilatos, como alguém que não tem culpa, vocês imaginam como as autoridades, os poderosos do templo iam ficar, iam desabar, e como que ia ficar a força dele diante do povo? Era uma verdadeira loucura o que poderia acontecer em termos psicológicos. Ele tinha tudo ali para ganhar todos os reinos, todos os poderes. E o Lúcifer, perdão, desculpa, o Satanás, quer dizer, o adversário da vontade divina, poderia dizer assim: eu posso fazer isso porque me pertence. Mas não foi que Pilatos falou: eu posso te dar a vida. E ele logo cortou: pode nada, não pode dar nada. Satanás, ninguém é dono da terra, ninguém pode dar nada, nenhum poder na terra, nada. E até isso que você diz que tem poder de me matar ou não me matar, de fazer o que quer comigo, nem isso, até isso foi meu pai que te deu. Se meu pai não quiser, você não teria. É meu pai que deu. Quer dizer, olha como o texto, como estivesse respondendo essa passagem aqui: ninguém é dono de nada, não pode dar nada, nada. Tudo pertence a Deus, é Deus quem dá. Mas vamos interpretar o pé da letra. Se ele então obedece a Pilatos e diz: não, eu não quero ser rei nenhum, eu não sou rei, eu não vim tomar um lugar de bom, começa a se esclarecer e se explicar, inteligente como era, com o dom da palavra que tinha, ele ia sair de lá com poder. A autoridade do templo não teria mais nenhum poder sobre eles. Os caras do templo que foram para condenar, mas que estariam errados. Eles que estariam em maus lençóis agora diante de Pilatos. E ele ia para o povo, né? E, como a gente costuma dizer assim, ia para os braços do povo. Estava com a faca e o queijo na mão. Se ele precisasse de queijo, de fato, estava tudo pronto. Pilatos ainda chega a dizer assim. Não consegui entender. Cara, tu não se defende. Tu não vai se defender. Eu estou te dando todas as condições. Pronto. Ele ia ser rei de Israel. Ia destruir o templo. Mas não era nada disso que ele queria. É Pilatos que não ouviu. Sou rei sim, mas não deste mundo, não desta forma. Se fosse desse mundo, meu pai enviaria anjos para me defender. A defesa de anjo, de espírito, a defesa é da providência divina, é astral, é espiritual, é mental, é fluídica, não é nada material. Da matéria eu não quero nada, muito pelo contrário, o que eu quero é que seja feita a vontade de Deus, é a cruz, está lá nas escrituras, as escrituras não podem falhar. Vamos, faz o que você tem que fazer. Não quis nada. Por quê? Diz o texto. E isso aconteceu. Só a Deus servirá. Pô, mas ele aceitar a cruz, ele está servindo a Deus? Poxa, mas ele não tinha acabado de dizer no Getsemane: pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se eu pudesse, afastaria de mim esse cara, mas que seja feita a tua vontade. E estava na vontade divina, estava nas escrituras que ele deveria ser preso e crucificado. E então isso era da vontade das escrituras. Ele ainda diz mais, está em João no capítulo 10, versículo 35, e as escrituras não podem falhar. Ele mesmo fala isso: se as escrituras não podem falhar e foram dadas revelações divinas pelas escrituras, é fazer a vontade divina. Eu só sirvo a Deus, e se Deus quer que eu vá para a cruz, eu sirvo, eu vou para a cruz. Não tinha como se defender. Um homem que te dá glória, que te dá vida, que te dá reino, que te dá poder, você seria maior do que as autoridades do tempo. Eu não quero nada disso, eu quero servir a Deus. Deus me manda para a cruz, eu abraço a cruz. E aceitou a cruz. E lá na cruz, ainda para mostrar que era aquilo mesmo que ele queria, ele ainda diz: pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, absolutamente ninguém sabe o que faz, ninguém está compreendendo nada. Até hoje a gente não compreende praticamente nada disso. Nós só estamos dando pequenas entradas, como diz Pietro Baldi, pequenas pontas da agulha furando uma esponja cheia d'água. São pequenas pontinhas da agulha penetrando no mistério. Agora é que nós estamos dando pequenas entradinhas, muito humildes, muito pequenas, porque a gente verdadeiramente não compreende nada. E ele só faz a vontade divina. E entre tudo isso que eles querem dar toda a glória, ele prefere a cruz. Aí você fala, mas aqui no texto só fala em fazer a vontade divina. Mas nós sabemos que no caso de Jesus, a vontade divina era a cruz. Isso ele aceita. Só isso. Então a passagem não precisa ser interpretada espiritualmente, não é espiritualmente, eram seres materiais. Jesus apenas contou uma história, que antes era um ensinamento, era uma parábola. Eles entenderam o pé da letra. Eles entenderam o pé da letra. Mas foi algo que aconteceu aqui muito fisicamente com ele, por enquanto que ele estava no deserto da vida, morrendo de fome. Na cruz ele ainda vai dizer, tenho sede, não sede física, mas sede de uma palavra de carinho, de um gesto de carinho, de um gesto de amor. Isso na terra ele raramente recolhe, como diz a mensagem de Pedro Valde. Então, os espíritos superiores que atuam em nome de Jesus, os espíritos que ditaram a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, disseram que isso aqui foi uma parábola mal interpretada e que eles agora têm a permissão de Jesus de ditar verdadeiramente as palavras que ele, o mestre, pronunciou na hora e que eles, presos ainda às coisas do mundo, escreveram da forma deles, com a cultura deles, com a época, na época deles, mas que tudo isso foi aceito por uma determinada época e aproveitado para uma determinada época em que as pessoas ainda são criancinhas espirituais. Agora que a gente já pode tomar alimento mais solidificado, alimentos mais preparados, né? Agora, dizer, nós já temos autorização de Jesus para dizer verdadeiramente o que ele contou, o que ele falou, qual foram as suas palavras e como os homens interpretaram diferente. Acompanhe. Dizem os Espíritos Reveladores, se a fome for em verdade vos digo, se o demônio vos disser, escuta os meus conselhos, submeta-te à minha vontade, e te darei todos os reinos da terra, repeli, não tendes um reino maior do que todos, o reino de Deus, vosso Pai? Se a fome vos apertar, e o demônio vos disser, obedece-me, e destas pedras farei pão para te alimentar, recusa-o com horror. O pão da terra não alimenta senão o corpo, e vós deveis buscar o pão da vida, que alimenta a alma e a torna apta a entrar na vida eterna. Se o orgulho vos arrastar ao fastígio das grandezas, e o demônio vos disser, precipita no espaço que te atrai, e não temas a queda, pois que serás amparado, impondo-lhe silêncio, e não tenteis a Deus. Recolhei-vos, medi a vossa fraqueza e a grandeza do Senhor, e o demônio se afastará por algum tempo. Mas não, Senhor, mas não esqueçais que ele ronda constantemente, pronto sempre a deitar as garras à sua presa e a se aproveitar de todas as vossas fraquezas. A se aproveitar de todas as vossas fraquezas. Ele vos ronda, pronto para se aproveitar de todas as vossas fraquezas. Ou melhor, como parábola é para a gente. Quem é fraco é para a gente. Quem é tentado por demônios somos nós. No caso de Jesus, completamente diferente. Tá certo? Muita paz.